Fala Caronas, começa aqui o CBN Motor na 105,7 CBN Recife, a rádio que toca notícias porque toca de todo jeito. Eu estava em São Paulo trazendo as novidades da semana, porque é a semana que antecede a nossa largada no Salão de Los Angeles, onde eu vou trazer as principais novidades dessa retomada do mercado norte-americano em termos de exposições. Exposição é essa que é o LA Auto Show, um dos mais charmosos, um dos mais ricos nesse principal mercado de carros dos Estados Unidos. Mas hoje eu queria falar com vocês um profundo pesar sobre a despedida do Honda Fit. Durante a semana, foi na quinta-feira passada, eu estive em Sumaré para conhecer em primeira mão, fomos 11 jornalistas do Brasil e eu tive a honra e a grata satisfação de ser o representante aqui do Norte e do Nordeste para poder conhecer as novas versões do City, que é o City Sedan, que a gente já conhece por aqui, a quinta geração, e o City Hatch, que vem por aí. Eu tenho uma série de embargos que a gente tem que respeitar, mas o City Hatch ele substitui o Fit. E durante a apresentação do Roberto Akiyama, vice-presidente da Honda, o Pedro Rezende também, que é o chefe de comunicação, foi lá e falou que o Honda Fit ele se despede do mercado até dezembro. A Honda faz uma limpa, viu, gente? Tira o City velho, o Honda Civic também, o Civic vai embora, vai vir importado dos Estados Unidos, como a gente adiantou aqui, e vem aí uma nova empresa a partir dos modelos. E o que a gente pode esperar é que na live do dia 18 para os jornalistas e dia 23 para o público, a gente vai ter noção do que vem pela frente, dos prazos, a chegada do City Sedan em janeiro, a do hatchback 2 meses depois. Mas o Fit marcou uma história de muita. Uma história com os fãs do mercado, né? Eu bem sou fã desse carro e eu tive o Honda Fit e a relação de intimidade com ele muito grande. Um carro que dá para fazer uma mudança a bordo e quem tem sabe disso. E além disso, a gente tem que destacar que foram mais de 600 mil consumidores atendidos no Brasil desde 2003, carona. Desde 2003, porque eu tive lá no lançamento dele na planta de Sumaré e agora todo mundo vai se transformar, vai ir lá para Itirapina, né? Sumaré vai virar uma fábrica de peças, componentes e motores. E a Honda desde 2003 faz o carro e com muito sucesso ele se transformou em um dos queridinhos do Brasil. Tá aqui o registro de despedida do Fit, que vai mandar bem ainda no mercado de seminovos, porque é um dos mais desejados desse segmento, um carro usado, e a Honda, a tendência é que ele tenda a valorizar muito. Tá aqui o registro da gente, porque tem Corredor X no programa. Eu tô com o diretor executivo de vendas, Daniel Morrone, que vai falar com a gente. Ele manda muito lá na Movida. A gente vai conhecer mais sobre essa estrutura. Tem conversa também para a gente fazer, dar continuidade a essa homenagem da Honda, com gente da Honda. Eu vou falar com vocês já já. No programa que o Corredor X, que o Luciano Adorf estão junto comigo nessa largada. Evandro, roda a vinheta porque o CBN Motor tá no ar.
CBN Motor. Apresentação, Jorge Moraes.
Luciano Adorf tem o primeiro repórter motor aqui com a gente.
Repórter Motor.
O Chevrolet Cruze RS entrou em fase final de testes e deve em breve aumentar o portfólio da marca aqui no Brasil. O modelo vai estrear o visual esportivo e vai contar também com versões especiais. Aqui no Brasil, o modelo chega com motor 1.4 Turboflex de 153 cavalos de potência. O câmbio será automático de 6 marchas. E de acordo com algumas previsões, a tendência é que o novo modelo da Chevrolet chegue ao mercado com valor entre 145 e 156 mil reais.
E agora a gente já aperta o botão da ignição porque Diego Fernandes é o gerente geral comercial da Honda e conversa comigo sobre essa saideira do Fit, né? Nessa homenagem que a gente está fazendo a esse carro e vai deixar saudade assim como um Volkswagen Up, viu? Toca aí, Evandro!
Ignição.
Aqui na fábrica da Honda, a gente conversa com o Diego Fernandes, que é o gerente geral comercial, por dois momentos, né? Um momento que antecipa a chegada da nova geração, que é a quinta geração do Honda City, é o New City, tanto ele hatch quanto sedã, mas é um assunto que a gente pauta para o futuro, porque a Honda vai lançar no dia 18, numa live que ela já comunicou isso para os jornalistas, e no dia 23 para o público. Isso aí é importante. O público vai ter acesso às informações que a gente conversa depois. E o meu papo com essa grande figura aqui do meu lado, porque ele tem quase 2 metros de altura de fato, é para fazer uma justa homenagem a um dos carros mais incríveis do Brasil. Em 1997 eu estive na planta da Honda por ocasião da pedra fundamental, o Sumaré, produção do Civic e tudo vai, que foi uma história. Em 2003 eu participei de uma nova história também, que foi o ingresso, a chegada do carro mais versátil e do carro mais querido do mercado brasileiro. E hoje eu tive a notícia de que ele vai se despedir. Achei que ia se despedir, inclusive, na metade do primeiro semestre do ano que vem, mas a Honda tomou a decisão de antecipar o encerramento da linha de produção do Fit, porque o City Hatch vai tomar conta desse mercado no futuro. E a gente precisa fazer uma homenagem, né, a essa história. Uma história que marcou muito, inclusive, a sua vida aqui, né, Diego? Prazer em falar com você. Bom dia. Se não sabe meu nome, eu sou Jorge Moraes, amigo do Pedro.
Oi, Jorge. Bom dia. Mais uma vez, bem-vindo aqui. Obrigado pelas palavras aí. E acho que você tem toda a razão, né? E essa homenagem, acho que não é pro carro. Na verdade, eu acho que ela vai pros mais de 600 mil fãs do carro, né? 600 mil fãs, pra generalizar, porque o número é um pouco menor, porque, na verdade, a gente tem cliente que comprou o Civic, o Fit, perdão, esse em 2003, e comprou todas as outras gerações logo depois, né? Então, a gente tem clientes hoje, em 2021, que foram clientes do Fit 2003, né? Realmente é um ícone pra marca. Eu acho que é um modelo extremamente representativo em todo o nosso mercado, né, no Brasil. É um carro de muito sucesso, como eu disse, é um carro que tem fãs e não usuários, mas eu posso te garantir que esses fãs vão continuar sendo muito bem atendidos e vão ficar muito satisfeitos com essa nova proposta, que mantém os principais atributos consagrados do Fit e traz uma série de inovações em termos de conforto, segurança, comodidade. Eu tenho certeza absoluta que esses clientes e fãs da marca vão continuar sendo fãs da nossa marca.
A grande pergunta que fica no ar é saber se, por exemplo, esses fãs que vão continuar, a Honda inspira uma legião de fãs, né? Vão continuar fazendo mudanças a bordo, né? Porque o Fit, ele permitiu que você fizesse uma mudança a bordo. Então, a variação, o que você podia fazer com a versatilidade dos bancos, a chegada de todo um processo que a gente construiu, e marcou muito a presença desse carro, que começou com 1.4, tinha versão manual, também CVT, e agora EX e EXL são os últimos modelos que com o câmbio CVT circulam no mercado. Esse carro representou muito para a Honda do Brasil, ou o Civic é o grande emblemático dessa história toda?
Eu acho que os dois, eu acho que cada um teve o seu papel, viu, Jorge? Eu acho que cada um representa muito bem a marca Honda, né? Todos eles acho que carregam o DNA da marca em termos de qualidade, durabilidade, confiança, inovação, que eu acho que são características extremamente importantes para nós. Todos esses carros são desenvolvidos dentro de um conceito, assim como esses novos produtos que estão chegando, que a gente chama de o máximo para o homem, né? O máximo para a pessoa, no caso, o mínimo para a máquina. Então a gente sempre privilegia bastante o espaço, o conforto, a ergonomia, a tranquilidade, a segurança, a qualidade que é intrínseca à marca Honda, né? Então, acho que e as novas gerações, os novos produtos seguem na mesma tocada.
Conversamos com o Diego Fernandes, que é o gerente geral comercial da Honda, aqui direto de Sumaré. E vocês precisam ver o grau de fiscalização para esse cidadão falar comigo aqui, viu? É isso aí.
CBN Motor.
E a gente de volta aqui para já chamar o Corredor X em sua primeira participação. É com você, Corredor.
Corredor X.
Olá, Jorge Moraes, Luciana Eldorf, caronas da CBN. Jorjão, essa semana vamos falar de um fato muito emocionante. Rafael Chaves Câmara, recifense de Boa Viagem, né, filho de Amaro, conhecido como Maru, começa a sua trajetória no kart aos 6 anos de idade, né, levado pelo pai para um kart indoor junto com o irmão. E aí a coisa pega vento, radicalmente a família se muda para São Paulo, depois Europa, depois Estados Unidos. O sonho com a Fórmula 1, o Rafa começa já a propagar. 2021 ele vence o campeonato de kart, é um campeonato muito curto, chamado WSK, né, pela equipe KR, que é Kart Republic. E aí, meu caro, ele é o novo piloto da Academia Ferrari aos 16 anos para disputar em 2022 a Fórmula 4, a tão conhecida F4. Olha, isso é uma conquista fantástica, né? Não só por ele ter chegado aí, né, nesse patamar, mas pelos elogios que os avaliadores dessa Academia Ferrari já começaram a dar em relação a ele, porque foi uma grande disputa, né? É, numa das entrevistas que eu já assisti dele, de várias, né, ele citando essa questão do kart, ele diz que a diferença do 20º para o 1º são poucos milésimos. Então, o Rafael Câmara, ele já é uma figura, né, reconhecida no cenário mundial como um piloto de muito destaque. Se Deus quiser, nós vamos ter aí um Senna Revival. São os nossos votos. Daqui a pouco a gente volta.
E o Los Angeles Auto Show tá na ponta do gol. Gente, eu tô desembarcando em São Paulo nesse momento para acompanhar o final de semana da Fórmula 1. A gente vai conversar sobre Fórmula 1, é claro, no próximo programa, que a gente vai trazer os bastidores daquilo que aconteceu no GP. Vou falar de Los Angeles também, porque em seguida a gente faz essa cobertura internacional. É uma retomada, aquilo que emociona muito. Eu amo o que eu faço, trabalho com uma paixão daquelas que quem me conhece sabe muito bem. E ir para Los Angeles para conhecer de perto esses carros que estão nos esperando, né? Principalmente a novidade que é a Ford Maverick, que vai estar por aí, a Range Rover também nova, e também, imagina, Kia Sportage e Kia Sorento. Mais a 100% elétrica F-150 Lightning. Fora o que a gente vai descobrir, do que a gente vai trazer, tem Porsche novo, Porsche GT4 RS. Olha, tanta coisa bacana que a gente vai apresentar, que eu vou falar com vocês, que eu espero que vocês acompanhem os nossos boletins, os nossos comentários direto de Los Angeles já durante a semana e naquilo que a gente possa falar tanto aqui para a CBN Recife quanto para a CBN Amazônia, onde a gente fala para aquela toda a região norte, e vocês vão curtir demais essa apresentação. Já falei com o corredor por aqui e agora o papo vai ser com Daniel Morrone. A gente conversa com o chefe, o diretor de vendas da Movida Seminovos, agora comigo aqui na ignição do CBN Motor.
Ignição.
A ignição aqui no CBN Motor é bem especial. Eu converso com Daniel Morrone, que é o diretor executivo da Movida e é um dos amigos que eu tenho de grande valor, inclusive porque eu tenho um monte de amigos da Fundação Dom Cabral, viu? E Daniel, além disso, ele traz 25 anos de experiência na indústria automotiva, 20 anos apenas, somente, como executivo de multinacional. E para você entender um pouco mais, ele tem uma responsabilidade gigante pela essa novidade que vem pela frente. É o posto de executivo número 1 da marca, onde a Movida tem que dar novos sinais. Que sinais são esses, Daniel? É um prazer falar com você aqui e bom dia.
Bom dia, meu amigo Jorge Moraes. É um grande prazer estar aqui com você hoje, um amigo de longa data, e principalmente poder falar para a sua audiência aqui na CBN sobre este novo desafio na Movida. Jorge, eu estou com a responsabilidade aqui da unidade de negócios de seminovos na Movida, onde recebi como principal meta transformar aqui o negócio de seminovos em diversos pilares, como por exemplo a expansão, a digitalização, o aumento da satisfação do nosso cliente e, claro, como consequência disso, o aumento de vendas, o aumento da rentabilidade e principalmente a sustentação do negócio. Quero compartilhar com você alguns números expressivos da nossa Seminovos Movida. Hoje nós já somos uma das maiores redes de venda de seminovos do país. Temos mais de 76 lojas espalhadas aí no Brasil. Atualmente estamos vendendo mais de 4.500 veículos seminovos por mês e já temos um faturamento anual de aproximadamente 2,5 bilhões de reais.
Você, com toda a sua experiência de pós-venda, toda a sua experiência no mundo digital, né? Porque você digitalizou muita coisa dentro da própria Volkswagen. Você foi um executivo que trouxe a jornada do cliente como prioridade dentro da multinacional. A gente sabe que já existia uma prioridade da maneira geral, mas você colocou isso na ponta da chuteira. Vai ser assim na Movida também?
Ótimo ponto, Jorge. Além de ser um assunto que eu sou apaixonado, você sabe disso, eu acredito muito na digitalização do processo e do atendimento, porque com isso a gente consegue aumentar a agilidade e a conveniência para o nosso cliente. A gente tem trabalhado muito forte nesse tema e eu já quero dividir com você algumas novidades. Atualmente, né, todos os nossos mais de 400 vendedores do Brasil já conseguem fazer o atendimento dos nossos clientes por WhatsApp, o que traz, sem dúvida, muito mais agilidade e praticidade. E outro ponto, né, claro, que não podia ficar de fora, a gente tem focado bastante em criar a possibilidade de vender nosso carro 100% online. E Jorge, quando eu falo 100% online, é 100% mesmo, porque para mim comprar online é poder você pesquisar no site, você poder fazer a reserva, você poder fazer o upload dos documentos necessários, você poder pagar o carro pela internet e, caso o cliente queira, entregar o veículo na casa dele. Isso, o mais importante, é fazer a qualquer hora no nosso site. Então isso sim, para mim, é a venda 100% online. Então já estou dando um spoiler para você. A gente já começou esse processo, essa oportunidade em algumas lojas do nosso, né, das nossas 76 lojas. Nós temos aí algumas lojas operando dessa forma e quero dizer para você que muito em breve todo o Brasil já vai poder fazer essa compra 100% online. E outra coisa, sobre a questão da digitalização, que eu posso dizer que a gente está só no começo aqui na Movida e tem muito mais por vir. E também quero destacar um ponto importante, alguns atributos exclusivos aí da nossa Seminovos Movida, que traz um pouco mais de segurança e confiança para o nosso cliente comprar online. Todos os carros hoje da Movida, 100% dos carros da Movida, têm garantia de um ano em âmbito nacional. Todos os nossos carros, como você sabe, são provenientes das nossas locadoras e têm procedência. Nós fazemos as revisões periódicas dos nossos carros e antes desses carros virem para as nossas lojas, esses carros também passam por uma inspeção muito minuciosa. Então, tudo isso para dar segurança e tranquilidade para a compra desse seminovo por parte do nosso cliente em nosso site e também nas nossas lojas.
A partir do Recife, eu vejo o crescimento da marca. Vejo o trabalho que também desenvolve Petrone Franklin e toda uma grade de expansão. O que é que a gente pode esperar em termos de expansão desse trabalho, do seu trabalho e da Movida para 2022?
Jorge, a capilaridade das nossas lojas é um ponto muito importante. Sabemos da importância da digitalização do processo, do atendimento, porém estar fisicamente próximo do nosso cliente é imprescindível. A gente sabe que a gente tem clientes ainda de diferentes perfis, que ainda gostam de ver o carro fisicamente, ainda mais um carro seminovo, quer fazer um test drive, quer levar a família no final de semana para escolher o veículo. Então é por isso que estar presente em locais estratégicos e de fácil acesso é muito importante para nós. Temos hoje mais de 5 mil carros em estoque, são mais de 160 modelos diferentes distribuídos em todo o Brasil. E os planos da Movida é de crescer cada vez mais nos próximos anos. E é por isso que nós temos um plano de expansão muito robusto, estamos avançando muito rápido nesse sentido e já iremos cumprir a meta deste ano de ter aberto 10 lojas até o final de dezembro. E também para o ano que vem, a gente já está escolhendo as praças com mais potencial para acelerar o plano de expansão para 2022.
Eu lembro que você foi coautor de um livro, né, Daniel? Memórias de Líderes de Alta Gestão. Dá para dar uma palhinha desse livro aqui? Eu queria fazer um break nessa entrevista para a gente falar um pouco mais de cultura também. Conta para a gente.
Amigo, muito bacana você fazer essa pergunta. Para mim foi uma experiência muito interessante e gratificante em participar como coautor desse livro, porque lá traz relatos muito ricos de diversos executivos do Brasil, não só do Brasil, como da Europa. Essa obra teve como propósito, né, compartilhar as diversas experiências e desafios desses executivos. O leitor lá tem a oportunidade de refletir sobre alguns temas básicos, de como foi o crescimento de carreira, qual é a visão que esses executivos têm do mundo, o que faz eles serem empreendedores ou gestores, quais foram as inspirações desses executivos. Então, eu tive a oportunidade, como eu disse, de compartilhar nesse livro um pouco da minha trajetória, das minhas inspirações, as dicas que eu dou nesse mundo corporativo. Então, faço um convite aí ao seu ouvinte para realmente ter acesso a esse nosso livro. Foi muito bacana a experiência, espero que gostem.
Daniel Morrone, obrigado pela sua participação aqui na CBN, obrigado pela sua disponibilidade de agir. Agenda também, conversar com a gente, e a gente volta numa próxima oportunidade. Espero vê-lo em breve, porque a pandemia está acabando e a gente está sentindo isso e torcendo por isso também. Por isso que devemos continuar nos cuidando com todas as proteções possíveis. É isso aí, máscara, álcool gel, lavagem das mãos e tudo mais. Amigo, um abraço, a gente se encontra e até a próxima.
Eu que agradeço a oportunidade, foi muito bom falar com o amigo e espero realmente revê-lo em breve. E fica aqui o meu agradecimento especial aos seus ouvintes e convido todos a visitar nossas lojas, que estamos com as melhores condições de mercado e o melhor atendimento. Muito obrigado e até mais.
CBN Motor.
Luciano Eldorf tem a dica de mecânica aqui com a gente.
Dica Motor.
E se você vai aproveitar o feriadão e vai pegar a estrada, já sabe que precisa fazer uma manutenção preventiva no seu veículo. E também não custa lembrar de dar uma checada em todas as lâmpadas e faróis. Isso mesmo, porque conduzir o veículo com defeito no sistema de iluminação, sinalização ou com lâmpadas queimadas é passível de multa e pode ocasionar até a retenção do veículo. Fique atento na hora da checagem para você curtir o feriadão com toda a segurança.
Hora de chamar a segunda participação do Corredor X, que vai bater um papo com a gente agora. E que história é essa que a Toyota jogou a toalha, Corredor? Tem carro 100% elétrico dessa poderosa japonesa, hein? Conta aqui pra gente, meu amigo.
Corredor X.
Toyota jogou a toalha. Primeiro veículo 100% elétrico, né? Foi apresentado pela Toyota e o modelo se chama BZ4X, que promete até 500 km de autonomia. A Toyota, ela nunca tinha lançado um carro 100% elétrico e agora acontece com o BZ4X. Ele lembra um Volvo de lateral assim, mas parece também muito com o estilo RAV. O interior é bem futurista, a direção parece um manche de avião. Esse projeto não foi desenvolvido no Japão, tá? É um projeto desenvolvido na China, né? É um projeto chinês. E o carro tem algumas curiosidades. Por exemplo, existe um teto solar que é um captador fotovoltaico, é de energia. Essa autonomia de 500 km, eles dizem que num primeiro momento é isso, mas ela será ampliada. O carro pesa 2 toneladas, que para ser um carro 100% elétrico, não é um carro pesado. Tem muita tecnologia embarcada aí nessa carroceria. Forte abraço, tchau.
E o programa continua agora com a participação especial de César Bresolin, que conversou comigo na planta da Honda lá em Sumaré, sobre o Prêmio Americar, um dos principais jornalistas do Brasil e da América Latina, que faz parte desse prêmio. Eu tenho a honra de estar nesse comitê que julga e elege um dos carros mais importantes do mercado brasileiro. Bresolin, conversa com a gente.
Ignição.
E aqui no CBN Motor, ainda em Sumaré, no interior de São Paulo, eu converso com César Bresolin, que é comitê gestor, é idealizador, um dos fundadores do Prêmio Americar, que eu tenho orgulho também de fazer parte dessa comissão de especializados, né, jornalistas, tanto do Brasil como de diversas partes do mundo. É mais uma edição do prêmio que chega calibrado e com inovação para 2021, né? César Bresolin.
Meu campeão Jorge Moraes, amigos da CBN, satisfação estar aqui com o amigo. Realmente, o Prêmio Americar surgiu como um prêmio diferenciado, Jorge. A gente via que cada vez mais as montadoras atuavam em bloco. E aí a gente criou o Americar para ser o bloco América Latina. Mas claro que é um prêmio diferenciado também pela lista de pessoas que participam. Seu caso, por exemplo, Jorge Moraes, que é a referência hoje no Brasil e até nos Estados Unidos, né, Jorge? Parabéns.
Tá lá, né?
Parabéns. E aí a gente criou, então, esse Prêmio Americar, que já na época a gente buscava ele ser diferenciado em vários aspectos. Por exemplo, nós já começamos na época a votação online, não mais presencial, enfim, que já era um avanço para a época. E agora, nesta versão 2021, a gente também está inovando e criando apenas uma categoria.
Uma nova escolha no regulamento.
Exatamente isso. Na verdade, a gente vai ter os 5 semifinalistas, vamos usar essa expressão. Destes 5, vai sair apenas um, que é o grande vencedor América Latina, o grande vencedor do Prêmio Americar, para não ficar dividindo muito, né, várias categorias, enfim, daí você acaba não sabendo qual é realmente o veículo campeão.
De mérito e de fato aquele que merece tal, é o campeão, é o número 1.
Exatamente isso.
Quando é que eu vou dar o resultado do Americar aqui? Explicar pro ouvinte, pro carona, quem foi o grande vencedor, qual o dia do prêmio.
Outro detalhe importante também que a gente vem se reinventando dentro dessa história da pandemia, pra gente, digamos, ser justos com todas as marcas, com todos os fabricantes, seja nacionais ou importadores, a gente está estendendo essa primeira fase da votação até o final do ano. Porque para não cometer erros, por exemplo, deixar um veículo de fora. E aí sim, a decisão vai ser em janeiro, ainda não tem uma data definida, mas em janeiro vai começar o ano já sabendo que é o grande campeão. Porque o que acontece, Jorge, você sabe bem, as montadoras utilizam sempre o ano seguinte para divulgar o campeão.
Perfeitamente.
Né? Então a gente quer estar em sintonia com esse momento e também em sintonia com o que a montadora faz.
Fechou. Americar, que você vai ficar por dentro aqui, eu quero agradecer. Esse é o meu amigo César Bresolin, de longas datas.
Queria dizer que é uma satisfação ter Jorge Moraes entre os votantes do Prêmio Americar. Parabéns, meu campeão.
É isso aí.
CBN Motor.
O CBN Motor fica por aqui. Lembra vocês que tem Audi A3 durante a semana, participação especial também da Maverick, na apresentação que a Ford vai fazer por aqui, e A3 Sedan e Hatchback em São Paulo, na inauguração da Casa Audi. Eu espero que vocês acompanhem, porque a gente vai trazer a notícia e antecipando aquilo que está acontecendo, você pode dar uma sacada lá no meu Instagram, no @JorgeMoraes, para ficar por dentro. A gente se encontra, vem aí o repórter CBN, tudo de bom, gente, juízo, e até segunda-feira, já direto dos Estados Unidos. Um abração, tudo de bom, tchau, pessoal.